As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo registou mais 5 novos casos de infecções Covid-19. Estão em causa doentes de Abrantes, Alcanene, Entroncamento, Ourém e Torres Novas, sendo que 3 destas situações se referem a residentes efetivos em Lisboa, mas com morada fiscal na região. Por aquilo que a nossa redação apurou, são infecções importadas da capital, em especial de empresas já com registro de casos. Ou seja, na globalidade, o Médio Tejo tem 216 casos confirmados desde o início da pandemia, 99 dos quais ainda ativos. As recuperações continuam em 114. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes, 24, Ourém e Entroncamento, com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações, Ourém, 50 infecções e 36 recuperações, Abrantes, 41 infectados, 17 curados, Tomar, 22 casos, 15 recuperados e 1 óbito, Entroncamento, 21 infecções e 7 recuperados, Alcanena, 14 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados, Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com 2 casos, um dos quais já recuperado. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez um ponto de situação relativamente às últimas 24 horas.
No que diz respeito ao Médio Tejo, nós temos 5 casos novos positivos hoje. Temos um em Abrantes, um em Alcanena, um no Entroncamento, outro em Ourém e outro em Torres Novas. São casos que estão relacionados com aquelas empresas de Lisboa que estão efetivamente com alguns positivos. O Pingo Doce em Lisboa, uma empresa de construção civil em Lisboa, e também temos dois moradores aqui, registados aqui, mas que vivem em Lisboa já há muito tempo. Portanto, casos que estejam mesmo e que sejam aqui dos nossos concelhos, temos 2, portanto os outros não são efetivamente, são de registro a nível do bilhete de identidade, aquele morada oficial da nossa zona, mas que não estão efetivamente a residir cá.
Senhora Doutora, ao nível de recuperações de altas, houve alguma?
Não, ao nível de recuperações de altas de doentes mesmo, não temos conhecimento nenhum, até agora não nos foram reportados casos realmente recuperados. Posso dizer também que um agrupamento de pessoas que estávamos a testar em Abrantes são todas negativas e, portanto, estamos muito mais satisfeitos com essa ligação, porque havia uma ligação de pessoas que foram 3 pessoas notificadas na semana passada e que, efetivamente, os contactos foram testados e foram todos negativos.
O Conselho de Santarém tem registro para 62 casos ainda ativos de Covid-19, quase metade da realidade da região da Lesíria do Tejo, que soma 132 doenças em curso. Depois de Santarém, registro para o Cartacho com 18, Penavente com 16, Almeirim com 11, Coruche e Salvaterra de Magos com 8, Rio Maior com 5, Alpiarça com 2 e Chamusca e Golgã com 1 doente cada. Recorde-se que Santarém já tem a lamentar 4 vítimas mortais, seguindo-se Coruche com 3, Salvaterra de Magos e Benavente com 2. Portugal perdeu mais 11 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estes óbitos dizem respeito às últimas 24 horas e significam um aumento para 1.447 vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país. No que a infectados diz respeito, registro para 366, um aumento comparativamente com dias mais recentes. Na globalidade estão já em causa 33.261 infecções. Quanto a internamentos, há agora 428, dos quais 56 mas são pacientes que estão nos cuidados intensivos. Quanto a recuperações, a Direção-Geral da Saúde deu conta de mais 210, no total de 20.079. Mais uma vez, Lisboa e Val do Tejo concentra o maior número de casos, ou seja, 335 dos 366 e ainda 10 das 11 mortes a lamentar. No Norte, por seu lado, surgiram mais 15 casos, 16.804 no total, e ainda um óbito, 796. Já no Centro foram detectados mais 12 doentes, 3.765, sendo que o Alentejo continua na mesma, quer em casos, 260, e em vítimas mortais, uma. O Algarve registou mais 4 casos, 376, mas sem mais mortes, 15. Já nos Açores, há mais uma infecção, 138, e sem alteração nas mortes, 15. Ao passo que a Madeira mantém os 90 casos desde há várias semanas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Coruche, deteve um homem de 24 anos pelo crime de violência doméstica. O militar da GNR, que estava de folga e que circulava na zona, apercebeu-se de vários gritos vindos do exterior de uma habitação e, depois de se aproximar do local, verificou que uma mulher, com uma criança ao colo, estava a sofrer agressões físicas e verbais. O agressor, depois de ter feito um estrangulamento à vítima, também lhe colocou a mão na boca para impedir que esta gritasse por socorro, fazendo com que esta tivesse caído desamparada. O militar correu de imediato ao local para cessar as agressões, tendo solicitado o apoio das patrulhas de ocorrências de Coruche, que quando chegou, deteve o suspeito. As vítimas, uma mulher de 23 anos e uma bebé de 3 anos, foram assistidas através da Linha Nacional de Emergência Social, ainda que o agressor já tivesse referenciado pelo mesmo tipo de crime e o mesmo ficou detido.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a remoção do amianto que está nas escolas Gualdim Pais, Santiri e Santa Maria dos Olivais. As intervenções terão lugar já no próximo período de férias escolares, durante o verão, entenda-se, para que no ano letivo que se avizinha, os estabelecimentos em causa já possam iniciar as aulas sem qualquer tipo de constrangimento associado às obras em causa. Serão intervenções apoiadas financeiramente na totalidade. A autarquia prepara-se desta forma para ir ao encontro de uma reivindicação da comunidade escolar, principalmente de pais e alunos, sem esquecer os funcionários. Recorde-se que em Portugal foi proibida a utilização, comercialização de amianto ou produtos que o contenham desde janeiro de 2005. Segundo a Direção-Geral da Saúde, a presença de amianto em materiais de construção representa um baixo risco para a saúde, desde que o material esteja em bom estado de conservação, não seja friável e não esteja sujeito a agressões diretas. Qualquer atividade que implique a quebra de integridade do material, corte, perfuração, quebra, entre outras, aumenta substancialmente o risco de libertação de fibras para o ambiente. As diferentes variedades de amianto são agentes cancerígenos, devendo a exposição a qualquer tipo de fibra de amianto ser reduzida ao mínimo. A Câmara de Ourém promete estar atenta à praia fluvial do Agroal, nomeadamente ao cumprimento das normas de segurança, principalmente no que à lutação diz respeito. Luís Albuquerque, presidente da autarquia oriense, assim o garantiu, admitindo ainda assim que será uma situação difícil de controlar, em particular no mês de agosto. O autarca, questionado pela Hertz, não hesitou em referir que a autarquia será firme na tomada de medidas mais robustas, se assim for necessário.
Bom, nós temos consciência que o Agroal vai ser uma situação difícil de controlar também, porque todos nós sabemos as milhares de pessoas que anualmente ali ocorrem, nomeadamente nos meses de agosto e, em especial, também por volta do 15 de agosto. E, obviamente, que vai haver, de certeza absoluta, pessoas que não vão entender temos que ter que ser firmes na exigência de acesso à praia. É bom para todos, é uma defesa para todos nós que somos responsáveis políticos daquela praia. Alguma medida adicional, mais robusta, mais musculada, que tenha que ser tomada, obviamente nós temos que estar preparados para isso, porque não podemos de forma alguma deixar que uma praia que a bandeira azul, que é a bandeira ouro, não possa cumprir com um plano de contingência que também será elaborado, porque corremos o risco depois, nos anos seguintes, termos algum problema nessa transmissão. E, obviamente, não queremos correr esse risco e tudo faremos para que o acesso à praia seja apenas aquele que é permitido por lei.
A Praia Fluvial dos Olhos de Água em Alcanena é um dos pontos de maior atração turística no Médio Tejo, pelo que, nesta fase de pandemia, também têm associadas algumas preocupações, nomeadamente na adesão de pessoas. Importa dizer que a praia não está classificada pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, não está sujeita a regras. Ainda assim, a Câmara de Alcanena chamou a si a responsabilidade de garantir uma utilização adequada do espaço, uma gestão que até não é de agora. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia, em declarações à ERTE, recordou que a praia tem segurança e acesso controlados, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, sendo que a lotação se cifra em 300 pessoas.
O município de Alcanena procura aplicar nesta zona todas as recomendações e até já iniciou com algumas regras. A praia tem já há alguns anos esta parte tido acessos condicionados e, portanto, nós no período de maior movimento, precisamente para controlar os acessos, evitar uma circulação de veículos abusiva e que acaba por criar constrangimentos vários em termos de circulação e até causar insegurança e intranquilidade das pessoas que visitam aquela zona, e o município opta por realmente fechar, colocar uma cancela na zona de acesso à praia propriamente dita, na estrada de acesso à praia propriamente dita, com uma empresa de segurança. Já o faz há vários anos e já o começou a fazer precisamente no fim de semana, não neste fim de semana, já no fim de semana anterior, porque coincidiu com a quinta-feira da Ascensão, com o feriado municipal aqui do Conselho de Alcanena, e então já iniciámos esta regra. Não temos aqui, por isso, propriamente uma data oficial de abertura, nem uma data oficial de encerramento. Temos é um período em que nós tomamos logo um conjunto de regras a partir do momento que temos conhecimento e que é factual o acesso das pessoas a esta zona. E isso, obviamente, aconteceu logo a partir do momento em que se fez, em que as temperaturas aumentaram. A quinta-feira da Ascensão, por tradição, também é e tem sido sempre um circuito habitual das pessoas de irem aos Olhos d'Água, era uma tradição de muitos anos, à quinta-feira da Ascensão, e então tomámos logo essa condicionante de controlar logo a votação de circulação dos veículos nessa zona. Apenas podem circular os veículos das pessoas, dos trabalhadores, dos equipamentos que lá existem, quer ao nível do complexo do Alviela, e agora também do equipamento de alojamento local que lá se encontra. Obviamente essas circulações são permitidas, mas também avançámos com uma vigilância na zona da praia. Pedimos à GNR a colaboração também da vigilância nessa zona da praia. Encerramos aquela zona de bar de clube que nós lá temos, que permite uma zona de coletiva para permitir os grelhados, que está completamente encerrado já. E também temos encerrado o parque infantil, já estava, portanto, desde o período de emergência nacional, foi logo fechado e mantém-se. E está encerrado também o polidesportivo. E está encerrado também o parque de campismo.
O posto de turismo de Tomar encontra-se aberto ao público diariamente com a missão de, nesta fase de adaptação às novas rotinas impostas pela situação de pandemia que o mundo atravessa, a prestar apoio ao setor, bem como a todos aqueles que nos irão visitar nos próximos meses, refere o município em esclarecimento publicado na rede social Facebook, de forma a cumprir cuidadosamente todas as normas e orientação das autoridades de saúde. O posto de turismo de Tomar adotou várias medidas com vista a prevenir a transmissão da doença Covid-19. Reforça o mesmo texto que, de seguida, confirma que foi atribuído o selo Clean and Safe pelo Turismo de Portugal, que atesta que este serviço do município de Tomar cumpre as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o coronavírus.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Social Democrata na Assembleia da República manifestaram preocupação com a ausência do helicóptero Kamov de combate a incêndios na zona centro e defendem o seu posicionamento temporário na base militar de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha, tendo tomado conhecimento que o meio aéreo, que deveria ter iniciado o seu serviço a 1 de junho em Ferreira do Zêzere, foi deslocalizado temporariamente para outra zona do país, face ao impedimento levantado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, amputando assim o dispositivo de combate aos fogos de um dos seus mais decisivos meios aéreos. A propósito desta situação, o PSD questionou o governo e sugeriu o posicionamento do meio aéreo na base de Tancos. Em declarações à Hertz, Duarte Marques, eleito pelos sociais-democratas no distrito de Santarém para a Assembleia da República, apela aos autarcas da região que abordem o assunto e o cenário apresentado.
É um aéreo pesado, ou seja, um aéreo mais forte, mais eficaz daqueles todos que estão no sistema nesta região, que neste momento não está em Ferreira do Zêzere. Deveria ter começado a operar no dia 1 de junho, no terceiro nível do TSIR 2020, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, mas por um entrave colocado pela Autoridade de Aviação Civil, não pôde ser utilizado a partir aqui da nossa região e está neste momento localizado em Vila Real, lá em cima no norte, onde já está um outro meio deste género. É frustrante como este tipo de autorizações e de burocracias não são tratadas atempadamente e garantidas que tudo está resolvido. A nossa maior preocupação neste momento é garantir que este meio aéreo volta rapidamente para a zona centro para começar a operar se for necessário. Eu recordo que no passado, aliás, no ano passado, no verão, o fogo de Vila de Reimação ficou comprovado por todos os peritos que a ausência de um aéreo pesado na região, porque estava atrasado, foi determinante para o resvalar da situação do fogo, foi o maior fogo do ano. E o nosso objetivo agora é garantir que este meio vem rapidamente para baixo, novamente, e a solução que o PSD apresentou é precisamente recorrer ao aeroporto de Tancos, à base aérea militar, onde todas essas restrições impostas pela ANAC não têm validade. Ou seja, a forma que há de ultrapassar o problema mais rapidamente é utilizar a base aérea de Tancos durante estas 3 ou 4 semanas, que vai demorar a resolver o problema com a autorização para o aeródromo de Ferreira do Zêzere. Pela sua localização no país, caso Portugal venha a ter uma frota permanente. Mas neste caso trata-se de uma solução temporária, porque o facto de ser uma base militar não requer um conjunto de requisitos que a ANAC exige. Portanto, a forma mais rápida de ultrapassar o problema é ser colocado numa base militar, neste caso em Tancos. Eu recordo que o distrito de Santarém, de Leiria, de Coimbra e de Castelo Branco e de Porto Alegre costumam ser distritos de atuação deste Kamov, e portanto este é uma zona nevrálgica do país em termos de incêndios que está descoberto. O PSD quer é que ele venha para a região, até pode ir para outro concelho qualquer, pode ir para outra base, desde que seja autorizado. A solução que nós apontamos ao Governo é aquela que é mais rápida, tendo em conta aquilo que é a legislação em vigor. E portanto, se o Governo quiser e tiver coragem para isso, coloque imediatamente esse Kamov em Tancos e começa a operar até a situação do aeródromo de Ferreira do Zêzere estar resolvida.
O assunto já chegou também ao conhecimento do Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire refere que faz todo o sentido que a aeronave fique em Tancos porque justifica tem todas as condições para acudir aos incêndios.
A situação tem conhecimento em Ferreira do Zêzere conjuntural, tem a ver com licenciamentos por parte da ANAC, mas faz todo o sentido que a aeronave, em vez de se localizar muito mais para norte, fique no respectivo território. Sabendo que Tancos tem todas as condições, nomeadamente para operar com aeronaves, como é público e notório, quer através dos próprios exercícios militares de âmbito internacional, quer os nacionais, nomeadamente com os saltos paraquedistas, com os aviões da Força Aérea, faz todo o sentido também que essa aeronave, que, uma vez que estamos a falar de combates a incêndios florestais, um flagelo que se aproxima, estamos numa situação complexa em termos de calor, que esteja próximo do território para poder acudir, nomeadamente, às possíveis incêndios que possam ocorrer. Daí, desde que não haja nenhum impedimento por parte do exército português, e julgo que não haverá, faz todo o sentido que fique estacionado em Tancos, que é, de facto, um local privilegiado de acesso em termos de área florestal, como sabe, uma das maiores marchas florestais da Europa. Quando na altura quando se colocou a hipótese da disponibilização da base Hermes 6 para o território, nomeadamente em 2017, uma das questões precisamente era, na altura, e também está no pensamento do Governo, dotar a Força Aérea com meios de combate a incêndios, que eles ficassem alocados precisamente nesta região, onde, devido à sua centralidade, devido essencialmente à questão do espaço aéreo, devido nomeadamente à questão das ajudas, seria o sítio ideal para que elas se localizassem. Faz todo o sentido que esta aeronave aqui fique, como no futuro vamos continuar a lutar para que as aeronaves, nomeadamente combates de incêndios florestais, se localizem no nosso território, faz todo o sentido devido à centralidade e, como disse há bocadinho também, à questão da aproximação da grande mancha florestal que temos no nosso território.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quando apelamos ou justificamos a moderação, usamos expressões como com conta, peso e medida, ou nem 8, nem 80. Parece-me que nesta coisa da dita pandemia Covid-19 há que apelar e fazer alguma cruzada para que haja moderação. Não sou técnico, nem tenho formação nas áreas da saúde ou da saúde pública. Contudo, ao fim de uns 3 meses de massiva exposição, debate e discussão sobre o assunto, em que lemos e ouvimos gente credenciada a defender o caminho por um lado e também gente credenciada a defender opções de outro modo, em que nos 3 meses observámos a realidade evoluir, já começamos a ter uma ideia sobre o assunto, a ponto de podermos dizer está-se a exagerar em medidas de cautela. Se até à Páscoa se compreendeu e aceitou as medidas de cautela tomadas e impostas, se até ao fim de abril ou início de maio elas teriam sido toleráveis, em todo o tempo, desde aí, parece ser um exagero as medidas decretadas, impostas, eliminando o voltar à normalidade e a hipótese do propagado vai ficar tudo bem. Convido-vos a fazer um exercício pessoal, a responder por si a questões como estas. Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações pessoais habituais, que morreu à conta do Covid-19? Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações habituais, que contraiu doença com o Covid-19 e sobreviveu? Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações pessoais habituais, que neste período de pandemia morreu não do Covid-19, mas da doença a que poderia ter subsistido se tivesse feito determinada intervenção cirúrgica, que foi adiada ou tido atendimento médico regular? Volto a responder esta questão daqui a 2 ou 3 meses também. Passou por um hospital ou um centro de saúde nos últimos 2 meses, comparativamente com a sua experiência passada, quando é que estava melhor? Passou por um hipermercado, um mercado ou uma loja do comércio local nos últimos 2 meses, comparativamente com a sua experiência passada, quando é que estava melhor? Quantas pessoas conhece que ficaram desempregadas ou tiveram graves prejuízos económicos em consequência desta crise? Em idosos, principalmente nos a viverem em centros urbanos, que encontrou agora, ao fim do período de maior confinamento, olhar para o seu aspecto físico ou semblante, parece-lhe que tiveram uma evolução normal como em igual período anterior? Não estão com aspecto de mais velhos ou de mais doentes? Por favor, tire os óculos de ver televisão e ler os jornais. Coloque os óculos de ver ao longe, com visão ampla e de horizonte. Por favor, pense um pouco por si. Veja e leia a realidade que o rodeia. Enfrente o medo. Cumpra as regras impostas, mas não as admita forçosamente como certas. Caros senhores decisores, a vários níveis, compreendo que a vossa tarefa não é fácil, que por vezes a pressão exterior, o ter que agir em consequência, o politicamente correto fala mais alto, que até em alguns casos estão a ter grandes poupanças. Contudo, reconheçamos que estão a exagerar, a exceder-se além do razoável, com custos e consequências das quais se tornam cúmplices e responsáveis. Por favor, voltemos ao normal, a ver-nos cara a cara e sem máscara.
Rádio Air, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.